Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Pai, muito obrigado por tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Meus irmãos, nesse final de semana, nós tivemos um tempo com boa parte dos líderes da igreja, um tempo muito especial de oração, de busca por aquilo que cremos que Deus quer fazer. E essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela é um pouco do que foi ministrado ali. E eu creio que Deus quer fazer você entender esta verdade, ela tem que ser absorvida no seu espírito, para que ela gere uma ação na sua vida. Eu creio que hoje Deus quer tocar você. Eu creio que hoje Deus quer restaurar você. Nosso Deus é um Deus de restauração. A Bíblia diz que Ele cura os de coração quebrantado e pensa-lhes as feridas. Não há coração quebrado que Jesus não possa tocar. Não há pessoa ferida que Jesus não possa restaurar. Domingo passado nós falamos sobre propósito, paternidade e destino. E eu creio, meu irmão, que hoje é o tempo de você se levantar para tomar posição. É tempo de você se posicionar em fé naquilo que o Senhor Deus tem dito ao seu respeito. Você precisa ter uma convicção inabalável daquilo que Deus chamou você para fazer, daquilo que Deus disse que você viveria. E você tem que ser aquela pessoa que mais vai ter certeza e convicção de fé daquilo que Deus disse que você viveria. O que Ele te deu é muito maior do que aquilo que acontece até aqui dentro desta igreja. Ele derramou sobre você o Espírito Santo, você se tornou habitação do Espírito Eterno de Deus, e neste dia em que você se tornou habitação do Espírito, porque você entendeu e recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, neste momento foi ativado dentro de você não só a eternidade, mas um propósito, uma missão. Existe algo de Deus para você fazer. Existe algo de Deus para você manifestar. Existe algo que Deus conta com você, amém? Deus é intencional em tudo que Ele faz. Deus não acorda de manhã e diz: o que eu vou fazer hoje? Ah, vou deixar ali uma tribulação na cabeça ali daquela irmã. Não. Deus é intencional, Deus age com intencionalidade, Ele tem intenção de fazer. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a tradução mais correta ou melhor do grego seria: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus é intencional em fazer, Deus é intencional em agir. Por isso, quando Ele criou você nas dimensões eternas, Ele capacitou você com tudo aquilo que era necessário para você cumprir um propósito e uma missão. Deus te deu dons, Deus te deu talentos específicos para este tempo, para esta localidade. Ele te capacitou com, como eu disse, com características marcantes específicas. Por isso, nós precisamos de você. O corpo de Cristo precisa de você. Existem dons que você carrega que não podem ser enterrados, não podem ser sepultados. Do contrário, a igreja, esta igreja e a igreja do Senhor ficará capenga, balançando, porque você não está desenvolvendo aquilo que Deus declarou que você deveria desenvolver. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer paraenses, quer curitibanos, quer paulistas, quer qualquer tipo de pessoa. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, ah, a gente não precisa de você. Você não faz falta para nós. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos vestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de tal maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Todos são necessários. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não pode um dia você dizer assim, pé, não preciso de você, você não faz falta. Não, você faz falta, você é necessário. Deus capacitou você, Deus ungiu você. Tem coisas que só estão sobre você, não estão sobre mais ninguém, porque Deus capacitou você para viver esta realidade, meu irmão. Por mais simples que você seja, nem que você no corpo seja um cílio. O cílio não serve só para cair dentro do olho e você ficar coçando e pedir para alguém assoprar assim. Não, não é essa a utilidade do cílio. Segundo, como eu falei, eu tenho arranjado um bom auxílio na pregação. Chama-se Chat GPT. Eu botei lá e falei, para que serve o cílio? Sabe para que serve o cílio? Para que o seu olho seja protegido de impurezas. Agora, olha que coisa interessante. Talvez Deus te chamou para ser cílio. Só que concordam comigo que quando a gente pensa, o olho é mais importante que o cílio? Mas concorda que o cílio é tão necessário quanto o olho? Só que talvez porque o cílio está perto de um membro que a gente considera muito importante, a gente desconsidera a funcionalidade e a necessidade dele. Muitas vezes, meus irmãos, talvez você está aqui, você diz, puxa, eu não sei cantar como a Jéssica. Eu não sei, mas eu atrapalho o louvor todo domingo e você aguente que eu não vou parar de cantar, não. Se o Luiz Hermínio pode, a voz dele é pior que a minha. Mas às vezes você não está conseguindo enxergar a utilidade que você tem. Você não está conseguindo enxergar os dons, sabe por quê? Porque você é Siri e está dizendo, eu queria ser tanto olho. Porque se eu fosse olho, imagina que utilidade eu teria para o corpo. E Deus não quer que você seja olho, Deus quer que você seja cílio. Irmão, todos são importantes no reino de Deus. Você é necessário em nosso meio. Nós precisamos de você, não porque queremos usar a sua mão de obra, mas porque tem um depósito de Deus na sua vida que é extremamente necessário para esta igreja, para o corpo de Cristo e para o reino de Deus. Você carrega algo que nós precisamos para edificar essa missão. Irmãos, eu não tenho todos os dons necessários para construir essa igreja. Eu não tenho tudo o que é necessário para fazer essa igreja avançar. Porque Deus trouxe você aqui, porque Ele conta com você. Ele te depositou dons, talentos, unção. Então chegou a hora de você parar de mimimi, de você dizer, porque eu não sou olho. Se você disser, eu sou Sírio esta noite, glória a Deus, eu sou Sírio, eu coopero com o corpo. Talvez você diz, meu Deus, mas eu sou o dedo mindinho. Nem que seja para a gente orar quando bate que dói. Para treinar o domínio próprio. Você não xinga não, irmão, quando você bate seu dedo. Muitos não, xingamento de crente. Você bate filho de filisteu. Você é necessário para o que Deus tem. Chegou a hora de você se posicionar na vida com Deus. Sabe uma das coisas que mais atrapalha nós vivermos o nosso propósito? A falsa humildade. A falsa humildade faz com que não assumamos o que Deus nos deu, porque nós não queremos receber elogios. Na verdade, nós queremos receber. Você chega e diz assim, ah, nem canta tão bem, só para ver alguém dizer assim, não, você canta assim. Não confunda, meu irmão, convicção de identidade com orgulho. Nós estamos tão acostumados tantas vezes a não deixarmos nos dominar pelo orgulho que nós não assumimos a posição que Deus nos outorgou. Meu irmão, se Deus diz que você é, você é. Acabou, porque Ele sabe. Agora é claro que você precisa batizar esta verdade em alguns outros princípios, como por exemplo, a submissão à autoridade e ao tempo de Deus. José recebeu uma revelação maravilhosa. Ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E ninguém tira da minha cabeça que José sabia o que era o sonho quando ele contou para a família dele. Eu acho que ele sabia. Eu acho que a cena foi mais ou menos assim. Gente, tive um sonho tão estranho. Vê se vocês têm a interpretação. Sabe por que eu acho isso? Era tão claro que quando José narra o sonho, os irmãos já interpretam. Você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? José diz, não falei nada, só contei o sonho. José teve um sonho, uma revelação tremenda. Mas o que, que ele fez? O que, que José fez no dia seguinte? Ele simplesmente serviu. José não disse, ah, isso aqui eu não faço mais nada, isso aqui eu não me comprometo, olha só as promessas que eu tenho, porque a maior marca de alguém que sabe quem de fato é, é ter um coração de servo. É a mesma coisa com Davi. Davi é ungido rei, e que família relativamente disfuncional, não é? Está todo mundo lá na mesa, mas faltou um, Davi. Você acha que Jessé esqueceu de Davi? Claro que não, ele não queria mostrar Davi. Ao ponto de Samuel dizer, não tem mais ninguém, porque Deus está me falando que não é nenhum desses aqui. A Bíblia diz então, tem um lá, jogado, cuidando das ovelhas. Deus ama os improváveis, Deus ama os que ninguém quer. Deus ama aqueles que acham que não são nada, porque Deus ama usar os que não são para confundir aqueles que são. A Bíblia diz que Davi vem, porque Samuel dá uma ordem, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Davi entra, Davi está lá, Samuel, perdão, está lá com um chofá cheio de azeite. A Bíblia diz que ele derrama azeite sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz algo poderoso, diz que naquele momento o Espírito de Deus se apossou de Davi. Na antiga aliança, o Espírito não era derramado sobre todos, ele é derramado só sobre alguns, reis, sacerdotes e profetas. Davi estava agora cheio do Espírito Santo. E sabe o que talvez muitos de nós faríamos? No outro dia, ia lá na casa, no palácio de Saul, e dizer, ei, Saul, sai daí, perdeu o playboy. Eu que fui ungido rei, sai daí! Porque não adianta você ter convicção da promessa e não ter um coração de servo para servir aonde quer que seja. A Bíblia não diz que Davi foi lá, não. Sabe o que Davi fez no dia seguinte? Ele voltou para o pasto. Ele era um rei no pasto. Quem não entende os tempos de Deus tentará viver o que Deus tem antes do tempo. Tentar apressar os tempos de Deus só demonstra que o nosso coração não está pronto. Se lá no fundo você se sente desprestigiado porque você acha que tem alguém tomando seu lugar, você acha que tem um lugar que seria seu, se esse tipo de sentimento vem no seu coração, é porque você não está pronto ainda, porque você tem que entender uma coisa, quando Deus fala, ninguém pode impedir. Simples assim. Porque se Deus, como eu disse no retiro, tiver que passar por cima de mim, me atropelar para fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus eterno, todo poderoso. Pastor, nunca pensei isso. Ah, pensou sim. Como você sabe? Porque eu já pensei. E eu não sou mais carnal que você. Quantas vezes a gente está querendo coisas que são promessas de Deus, sem respeitar os tempos de Deus, e porque a gente não respeita os tempos de Deus, a gente sai atropelando tudo e corre o risco de destruir o que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, quando eu assumi o meu chamado, falei, eu quero, quantas vezes eu pensei, até fui ser sincero com Deus, e eu percebi que o meu coração não estava de fato ainda preparado, porque a maior marca de alguém que serve a Deus é ter um coração tão guardado em Deus, que ele não escolhe missão. Soldado que escolhe missão é um soldado mimado que não está preparado para a guerra. Davi é ungido rei, mas ele volta para o pasto e ele vai servir. E esse é o exemplo que o mestre nos deixa. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus se prostra, o rei de toda a glória, aquele que abriu mão da sua glória e se fez carne, gente como a gente, mas ele ainda era Senhor dos senhores. Ele se prostra e lava os pés dos discípulos, um por um. Nenhum ficou de fora da lavagem dos pés. Ele é o servo de excelência. A gente acha esse texto lindo, né? Até que a gente aplica para nós. Naquela hora, Jesus lavou o pé do apóstolo João, os pés do apóstolo João. Que delícia era amar João. A Bíblia diz que ele era o discípulo amado. Tudo bem que ele mesmo que falou. Pense em uma pessoa que tem convicção de identidade. Ele escreveu o evangelho de João, ele escreveu lá: o discípulo a quem Deus ama. Isso é uma certeza de que Deus o amava. Não deve ter sido difícil lavar os pés de João. João é quem Jesus entrega a Maria na crucificação. João, que a Bíblia diz, reclinava a cabeça no peito de Jesus. Todos os discípulos viram o poder de Deus operando, mas só João ouviu as batidas do coração de Cristo Jesus. Talvez é por isso que, se você ler as cartas de 1, 2 e 3 João, se você espremer ela assim, cai um monte de coração. Em 1, 2, 3 João, o apóstolo João vai dizer: Deus é amor. Se confessarmos, a gente pode até pecar, mas filhinhos, ele é perdoador. Filhinho, se você se arrepender, ele vai te lavar. Porque João ouviu o coração de Jesus e ele percebeu que do coração de Jesus emanava perdão, do coração de Jesus emanava misericórdia, do coração de Jesus emanava amor. Lavar os pés de João não deve ter sido tão difícil. Mas vamos criar uma cena imaginária comigo. Do lado do apóstolo João está Pedro. Pedro que depois o negaria. Pedro que diria: eu não conheço esse cara aí que vocês estão falando, eu jamais andei com ele. Vamos voltar um pouco na vida de Pedro. Pedro que foi encontrado por Jesus pescando e que não conseguia pescar, mas Jesus pediu um barco emprestado para ele e Pedro emprestou. Naquele dia Pedro viu uma pesca maravilhosa. Naquele dia Jesus olhou para Pedro e disse: vem, segue-me. E Pedro, no ímpeto que lhe era próprio, saiu correndo, deixou tudo e foi seguir o mestre. Pedro que, pelo poder de Jesus, multiplicou pães e peixes. Pedro que curou enfermos junto com Jesus e operou maravilhas. Pedro, um dos únicos três que viu Jesus transfigurado com poder, majestade e glória, e que naquele dia ouviu uma voz ecoando dos céus, a voz do Pai que disse: este é meu filho, a ele ouvi. Pedro que andou sobre as águas junto com o mestre, este Pedro que talvez dormia tantas vezes no mesmo cômodo que Jesus, esse Pedro que caminhou com Jesus 3 anos, mas que Jesus sabia que horas depois iria dizer: eu não conheço Jesus. Jesus não diz: vou pular Pedro. Não. Vamos melhorar? Vamos supor que do lado de Pedro estava Judas, que naquele momento já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, preço de escravo. A negociata já tinha acontecido, mas Jesus pega, se prostra e lava os pés de Judas. Sabe, irmãos, deixa eu explicar algo para você. Vai ser forte, segura aí. De um tempo para cá, tem entrado uma ideia na igreja de uma espécie de amor autopreservado. Ah, eu amo, mas não dá para fazer tudo também, né? Eu amo, mas que a pessoa lá, né? Lá é isso, nesse lugar aí. E eu aqui. Amor e autopreservação não combinam. não no contexto da palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 1 a 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envandece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, aleluia, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre. Amor e sofrimento andam juntos, se a gente quer amar como Jesus quer que a gente ame. Então, não tem essa ideia e tira da sua cabeça, eu vou amar, mas assim, eu vou me autopreservar. Eu vou amar porque eu tenho um coração assim, né? Deus entende, será que Ele entende? Olha o que Ele disse, Jesus disse em Lucas 6,32, vamos ver se Jesus entende você. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se vocês fizerem bem, somente aos que o fazem bem, que recompensas terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem um outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Amor e autopreservação não combinam. Amor e autopreservação não tem a ver com o evangelho. Amor e autopreservação não tem a ver com a vida de Jesus fluindo em nós. Amor e autopreservação não tem a ver com o que Cristo estabeleceu por nós. Quando a Bíblia diz, ame os seus inimigos, é que a gente lê e parece que a gente esquece, né? É aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que você vai servir, você vai dar, você vai abençoar, e ela vai sair te detonando. Basta, tem, sabe, irmãos, tem pessoas, algumas, aqui não tem na nossa igreja, nem em Curitiba, que você pode fazer tudo por ela. Se você não faz 0,1, você não presta mais. Conhece alguém? Não levanta a mão. Não é só lá na igreja do Japão que existe. Mas Jesus não manda a gente parar de amar. Jesus manda a gente seguir amando. Porque o amor que eu dispenso ao outro não tem a ver comigo. O amor que eu dispenso ao outro tem a ver com o fato do Espírito Santo ter sido derramado em meu coração para eu amar. Amém? Podia acabar aqui, né, irmão? Até o inimigo doa sem amor ao outro, é o que a Bíblia diz. Como a igreja precisa entender isso aqui. Sabe, irmãos, Jesus lavou os pés dos discípulos porque Ele os amou. Ele não esperava uma resposta de amor. Como precisamos aprender com o Senhor? Ele é o exemplo máximo de serviço em amor. Por isso, Ele cumpriu os propósitos de Deus. Mas como que Jesus conseguiu viver isso? Por causa do que a Bíblia diz no texto antes. Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado em suas mãos, sabendo que vinha do Pai e que é para o Pai. Jesus tinha firme dentro de si a sua identidade, o que carregava sua origem e seu destino. O líder no reino de Deus, o servo no reino de Deus, segundo o próprio de Jesus, sendo servo de excelência, é aquele que tem convicção de identidade. Se você quiser servir, você precisa estar curado, irmão. Senão você não consegue. Se você quer servir a Jesus, você precisa estar sarado. Emocionalmente e espiritualmente. Lucas 4,38, olha que coisa interessante. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, de Pedro. A sogra de Pedro estava lá, doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se, Jesus repreendeu a febre, e este aí deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los, amém? Qual é uma ordem do texto? Ela estava enferma. Enferma, ela não podia servir. Doente, ela não podia servir. Adoecida, ela não podia servir. Até que Jesus toca nela. Mas da feita que ela é curada, ela pode servir de pronto. O que nos impede de servir com excelência? Primeiro, falta de convicção da sua identidade. Muitas pessoas não têm convicção dentro de si, estão eternamente procurando algo. Uma identidade não convicta gera algumas coisas. Primeiro, necessidade de ser reconhecido o tempo todo. Ah, eu faço e ninguém dá valor. Eu abro mão de um monte de coisa, olha o quanto eu me dedico e ninguém consegue nem dar um elogio. Meu Deus do céu. Segundo, necessidade de autovalidação. Toda hora você precisa que alguém diga para você, seu trabalho é bom, viu? Você fez bem. E se não vai, você vai caçar elogio. Sabe o que é caçar elogio? Você vai lá e diz, foi uma bênção hoje, né? Foi tremendo hoje, né? Por quê? Necessidade de aceitação. Você precisa que toda hora alguém esteja afirmando quem você é, toda hora afirmando o que você vai fazer, toda hora afirmando, meu irmão, você tem coragem de assumir que talvez você tenha um problema aqui? Escute, o Senhor já amou você. A cruz já está vazia. O que define a sua identidade e como você vai servir não é o resultado humano que você produz ou a palavra que você vai receber, mas é aquilo que Ele já fez na cruz. Antes de qualquer coisa, você é filho amado de Deus. E se isso não estiver consolidado em seu coração, vai ser impossível servir a Deus de verdade, muito menos ajudar a cuidar de outras pessoas. A nossa identidade em Cristo precisa estar mais firme que a nossa necessidade de aceitação ou de validação pelos homens. E só Deus pode sarar isso. Como você sabe? Porque era eu. Quando eu cheguei de Belém, irmãos, eu falei, eu vou ser o melhor aluno da minha faculdade de direito. Não para a glória de Deus, mas porque ser um destaque é tão bom para o ego. Ainda mais que a primeira semana de aula me perguntaram assim, tem Nescau em Belém? Eu falei, não, a gente pega o cacau e rala. Irmão, eu era tão bonzinho, você já me conhece transformar. Elogios. Toda hora precisa de uma palavra, isso é terrível. Porque o dia que você serve e ninguém fala nada, você se sente mal. O dia que você serve e ninguém diz que bênção que você é, parece que tudo que você fez não prestou. A pergunta é, sincera essa noite para mim e para você, se você precisa disso a todo momento, você está servindo a Deus ou a você mesmo em nome de Jesus? Até que o Senhor me confrontou, e Ele me disse que a opinião que mais importa é a dEle, a única opinião que importa é mais ninguém. Meu amigo pastor Luiz da PIB tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o culto é a plateia de um homem só, porque a única opinião que importa é a opinião dEle. Outra coisa que pode impedir você de ser um servo de excelência, suas feridas não tratadas, e eu quero falar só de duas aqui, a primeira é a rejeição. A rejeição dói, meus irmãos, e modula o nosso comportamento. Toda ferida almática não curada influencia a forma como nos comportamos. E a rejeição, para mim, é uma das piores, porque a rejeição faz com que nós nos tornemos refém de outra pessoa. E a rejeição, ela vai se manifestar de duas maneiras distintas. Primeiro, ela vai se manifestar com baixa autoestima. A pessoa toda hora está mal. Conhece gente assim? Conhece? Você é assim? Ela toda hora se sente menos, ela toda hora precisa de uma palavra, ela tem dificuldade de permanecer em comunhão. E segundo, característica que é o outro lado da mesma moeda da rejeição, a autoestima. É aquela pessoa que precisa ser o melhor a qualquer custo. A pessoa talvez não perceba, mas isso é ela precisa disso para ser notada de alguma maneira. Ela não faz para a glória de Deus, ela faz pelo reconhecimento. Quer ver outro sintoma? Perfeccionismo disfarçado de excelência. O perfeccionismo disfarçado de excelência, ele é aprisionador. Porque eu tenho que fazer tudo perfeito, porque eu quero que alguém fale. Aprisionador. Quando nesse caso, nós queremos que as coisas sejam só do nosso jeito. Isso pode ser um sinal de uma profunda ferida emocional. Isaías 53 fala sobre Jesus. Olha que Jesus era. Ele era o quê? Desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você já pensou o quanto Jesus foi rejeitado? Você já conseguiu pensar nisso? Ele é rejeitado até hoje. Muitas pessoas não o querem, muitas pessoas não querem a Cristo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. A Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, contudo a todos quanto receberam, deles o direito de serem filhos de Deus. Mas Jesus não tem crise de identidade, Jesus não é dominado pela rejeição por um motivo simples. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele agradava e vivia para o Pai. Outro sintoma, raiz de amargura. A pior coisa, meu irmão, é um servo amargurado, porque ele fere ao invés de curar. E o pior, ele faz isso em nome de Jesus. A verdade do Senhor não violenta ninguém, porque ela está mergulhada no amor. A raiz de amargura, meu irmão, surge quando nós nutrimos dentro de nós uma necessidade de justiça própria e de falta de perdão. A raiz de amargura é o perdão não liberado. É aquilo que você guardou lá dentro e agora você não consegue mais confiar em ninguém. Conhece pessoas assim? Alguns sintomas para você refletir aí, de raiz de amargura, rompantes de ira. Do nada você tem reações desproporcionais. Segundo, desconfiança constante. Pessoas que não conseguem confiar em ninguém, tudo é uma indireta. Não, porque não conseguiram talvez perdoar aquelas pessoas que lhe feriram. Outra verdade, desistem facilmente das pessoas, porque julgam com base nessa realidade. Outra, doenças psicossomáticas. Isso aqui nem é Bíblia só. Isso aqui é ciência. A ciência comprovou que cânceres, alguns tipos, não todos, muitas vezes são nutridos pela falta de perdão. Às vezes, alergias, porque a pessoa nutriu um rancor, raiz de amargura. E qual que é o conselho da palavra de Deus? Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação a muitos. Perceba, é uma raiz, ou seja, ela contamina toda a ação e as pessoas ao redor. A amargura contamina com desânimo, com desconfiança, mas quando nós somos curados, liberando o perdão necessário, nós passamos a viver para o Altíssimo. O perdão é libertador, o perdão é curador, o perdão é sarador, e o perdão não tem limites. A única vez que os discípulos pediram, aumenta a minha fé, não foi para operar um milagre. Se você ler o contexto, é porque Jesus estava dizendo que eles precisavam perdoar as pessoas, e um deles se levantou e disse, então aumenta a nossa fé, porque eu não consigo perdoar como o Senhor está falando para eu perdoar. Nós queremos muitas vezes a fé para conquistar coisas fora, quando na verdade nós temos que usar a fé para conquistar as coisas dentro. Fé. Perdão. A verdade é que nós nos achamos muito cheios de direitos. Quando a Bíblia diz que nós somos devedores dos nossos irmãos por causa da obra de Jesus, depois da cruz, o único direito que te resta é ser o reflexo do Senhor Jesus. Seus direitos foram crucificados com Cristo na cruz. Agora nossos direitos são amar, perdoar, edificar, abençoar. Hoje você precisa decidir ir para a cruz, morrer mais um pouco, se você quer ser como Ele projetou você para ser. Outra coisa que atrapalha você de ser um servo de excelência, pecados ocultos. Aquele pecado, irmão, que você já nem luta a ele mais para vencer, porque você já acostumou com ele. Que você acha que não tem mais problema, mas que está debaixo dos olhos do juízo de Deus, porque o pecado traz morte e condenação. O poder de Deus, meu irmão, não fluirá através de uma pessoa que oculta seus pecados e não os luta para vencer. Hebreus 12, 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramar o sangue. A realidade é que nós relativizamos a luta contra o pecado nesses tempos. É ou não é? Jesus disse, se tua mão te faz pecar, eu vou entender, está tudo certo. Ou ele disse, arranca e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. Mas vai muito além, meu irmão, do pecado. Tem a ver com a aparência do mal. Evan Roberts foi um leigo que foi utilizado para trazer o avivamento no país de Gales. E ele fez um compromisso com o Senhor muito sério. E eu quero ler para você, primeiro, se você quer ser usado por Deus, faça com ele. O voto dele foi fazer a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Aquilo que você precisa se arrepender, porque você sabe que não agrada a Deus, não agrada a Cristo Jesus, mas você está nutrindo dentro de você. Outro voto, o abandono de qualquer ato duvidoso. Sabe aquilo que é uma zona cinzenta? Que a gente não sabe se é pecado ou não. Que a gente arruma uma justificativa, a palavra de Deus nos pede. Evan Hobbes decidiu abandonar. Quarto, a necessidade de obedecer prontamente a tudo que o Espírito Santo ordenasse. E por fim, a confissão de Cristo abertamente. Sabe, esta é uma noite para você olhar para dentro de você aí. E Deus te trouxe aqui para te convidar a mergulhar no amor dEle. A se desnudar diante dEle. A mergulhar no poder curador de Deus. Tudo isso que eu falei, meus irmãos, são formas de nós estarmos aprisionados. Porque ninguém é feliz tendo que toda hora provar que é bom. É uma cadeia terrível. Ninguém consegue servir os outros, servindo ao Senhor, se não está sarado. Pastor, você é perfeito? Não. Jesus continua me curando até agora e restaurando. Mas sabe qual é a decisão que eu tomei? Eu não, se Deus fala comigo num culto como esse ou numa reunião, não importa se é pastores, quem que está lá, se Deus falou, eu sou o primeiro a me levantar e dizer, Jesus, me cura essa noite. Talvez existam pessoas aqui com dores na sua alma. Talvez você se reconheceu em algumas dessas descrições. E talvez você está cansado. Só que a gente vem do mundo, irmão. E a gente quer servir a Deus com todas essas distorções almáticas. É impossível, porque Deus é Espírito e Ele só pode ser adorado no Espírito. Pastor, que palavra de condenação? Não. É uma palavra de restauração. Porque Deus quer te fazer livre em Cristo Jesus, o Senhor. Para que você possa servir em novidade de vida, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado por Ele. Aí, quando tiver que amar e a pessoa vira a costa para você, sabe o que você vai fazer? Amar de novo. E aí, quando alguém te der um tapa no rosto, sabe o que você vai fazer? Oferecer a outra face. E aí, quando alguém te obrigar a andar uma milha com ele, você vai dizer, vamos andar, é duas, porque eu quero estar junto de você. Só dá para servir aos outros, servindo a Jesus, estando sarados das nossas dores. Talvez, irmãos, tem dores que você carrega e que você disfarçou do serviço a Cristo. Consegue entender isso? Vamos abrir, só está eu e você aqui nesse aconselhamento, tá? Talvez você nem tinha nunca percebido até essa ministração aqui. Eu sou assim mesmo. Irmão, eu amo pregar, acho que tem três temas que eu amo pregar. Quatro: propósito, restauração, avivamento e libertação. Se eu pudesse, eu pregava só essas quatro coisas. Por quê? Porque é a minha história. É a minha história. Por isso que eu não estou aqui julgando você. Eu estou aqui dizendo, é possível viver diferente com o Cristo. É possível se render e Ele começar a tocar nas feridas que ninguém vê. Nas dores que a gente tem e a gente esconde de excelência. É possível servir a Ele. Você pode se pôr em pé, meu irmão. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu acho lindo que Jesus lavou os pés do Pedrão. Eu acho demais. Porque talvez eu teria excluído Pedro da equipe de liderança. Eu diria, vai embora, mano velho, dá muito trabalho. Mas Jesus não é assim. O seu amor possibilita com que ele veja quem seremos e não quem somos. E nós vivemos liberdade de vida. Sabe como você sabe, irmão, que você está aprisionado no resultado? Quando algo dá errado e você fica tão frustrado que você diz, eu não quero nem saber mais de Deus, porque eu tentei, deu errado, tentou uma vez. E Deus só está querendo forjar você por dentro, irmão. Ele só quer mergulhar você no amor dEle, no amor curador, no amor salvador, no amor restaurador.
para que você possa servir a Ele livremente. Será que é você essa noite que precisa dizer: Jesus, rasga o meu coração e me cura neste lugar? Será que não é você esta noite que às vezes já tem anos de igreja? Não importa, irmão, não importa, mas que essa noite precisa se prostrar diante do Altíssimo e dizer: me cura, Senhor, eu estou cansado de ser assim, eu quero ser livre para Ti. Será que não é você? Talvez é rejeição por uma ferida paterna, uma ferida materna. Você não tem mais direitos, irmãos, eu também não. Os meus direitos foram crucificados com Ele na cruz do Calvário. Ah, mas levaram isso de mim. É porque Deus não queria que fosse seu, porque se fosse para ser seu, Deus tinha feito ficar nas suas mãos. Ou você não crê que a sua vida está nas mãos dEle? Qual é a dor que está aí dentro e que precisa vir para fora para que Jesus te cure? Pastor, eu já fui em 10 mil apelos. Parabéns, eu também. Vai no próximo, porque numa dessas o poder de Deus te visita. Eu queria que você que foi tocado e diz: eu quero servir a Jesus, mas eu estou querendo adiantar o tempo, eu sempre atropelo tudo, eu não consigo descansar na vontade dele. Ou então você que diz: sou eu esse rejeitadão aí, esse... eu preciso de cura. Se você não consegue lidar com um não, você é um imaturo no reino. Porque é a criança que, quando ouve um não, se joga no chão e grita. Mas você acha que dá para servir Jesus assim, que não tem problema, porque você tem uma palavra? Ah, irmão, não adianta ter uma palavra e não se deixar ser trabalhado na palavra para viver a palavra recebida. Não adianta. Se essa noite você diz: eu quero ser tocado, eu preciso, sai do seu lugar e vem aqui, a gente vai orar, todo mundo junto. Pode vir. Eu preciso disso, vem mesmo. Eu preciso do toque sarador do meu Jesus essa noite. Você sabia que você não precisa ser perfeito o tempo todo? Eita, Jesus.